Buenos, buenos. Ah, esqueci o iPad. Ai, diacho. Ah, daqui a pouco eu pego. Bom dia, bom dia, bom dia e bom dia, bom dia. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Ontem foi um dia brabinho. Chegamos de viagem 5 da manhã. Aí já emendamos tudo. Comecei a trabalhar no táxi. Já tinha resposta para mandar de zap zap para todo mundo. E aí. Bom, consultório. Fomos até às 7. Tivemos aula do Interligas ontem. 8 da noite, muito bom, muito legal. Deixa eu só responder isso daqui. Pronto. E ontem foi uma aula diferente, né? A gente falou algumas coisas sobre carreira, sobre vocação, sobre coisas, né, que importam nos contextos maiores da nossa carreira e profissão. Então foi bem legal. Foi muito, muito legal. E hoje o que a gente vai falar? Hoje a gente vai responder pergunta de vocês. Lembrando que hoje estreia o nosso, a nossa aula, né, magna para a certificação do American College of Sports Medicine aqui, né, em São Paulo, né, em São Paulo. Vai ser online, pode do Brasil inteiro, fora do Brasil, se você quiser, você pode fazer também. Mas chama atenção porque é a certificação que a gente faz para a galera daqui, tá? E que tem uma. Pronto. E que tem como, né, coordenador o cabrinha que vos fala, né? Por isso que eu tô com a camiseta American College, né? A gente inicia hoje. Então, preciso comunicar isso para vocês, para aqueles que tiverem interesse em fazer uma formação do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Hoje é aula magna, gratuita, comigo, tá? O link tá no meu. Tá no meu Instagram, no meu perfil, tá escrito lá, medicinaesportiva.com. Você clica lá, vai sair direto para você poder fazer a sua avaliação do que é o curso, né? A gente vai ter aula exatamente, Bruninha, perfeito, exatamente isso. Eu preciso pegar meu tablet. Me dê um segundo. Ramon, s'il vous plaît, Madame, Monsieur. Um segundo. Tudo quer cair hoje. Pronto. Agora preciso colocar isso aqui de volta. Vamos lá. Vamos saber que vossas excelências querem discutir hoje, além do meu cabelo, que está parecendo uma coisa linda. Mas esse é o meu cabelo, senhoras e senhores. Se vocês querem que eu corte o cabelo, vão falar com o meu hairstylist, chefe, que eu tenho um nome, né? Hairstylist. Carlos Lira, arroba by Carlos Lira. Fala, vai cortar o cabelo do Muzi, que tá. Mas eu gostei, sério. Tá bagunçadão, tá meio, né, rebeldão assim. Ai, eu gostei. Meio Wolverine, meio qualquer coisa. Antônio Fonseca, não faça Ciclo Costarini. Você até ganharia força. A questão é que ninguém ou muito pouca gente explora a quantidade de força que você ganharia. Você vai ganhar uma porrada de espinha, vai fazer uma inibição fodida do seu eixo. Um dos piores quadros de hipogonadismo que eu já atendi foi justamente no paciente que usava ostarine. Ele usava... A testosterona dele chegou em 80. Será que é um homem ter uma testosterona de 80? É uma coisa muito complicada. Uma testosterona de 80 é judiação, de verdade. Truly. Truly, truly, truly. Vamos começar com meus banhentos. Quem tá no... Aê! No Nação Muse. Vamos ver que perguntas temos hoje. Nosso trotenemo hoje. Ana Mônica tá em Portugal. Bom dia, Ana Mônica. Tá aí o meu país favorito de dar aula, de descansar. Tem um grande amigo meu, Ricardo Shoa, Ricardo Luna, tá indo para Portugal amanhã. Por favor, cuidem bem dele aí. Ele é muito querido, ele e a família dele. Tá fazendo uma coisa muito importante. Ricardo Luna, ele tá indo com a namorada dele, esposa, né? A Camilinha, que é dermato, passar férias em Portugal. Férias, né? Nós que tem mais que 40 férias é tipo uma semana, 10 dias. Mas vão gostar muito. Já falei que vão gostar. Então, Ana Mônica, bom dia para você. Muito bom ter você aqui conosco. Natália Paiva, Maranhão? Não sei, Natália, eu preciso ver a agenda, mas eu acho que sim. São Luís tá no radar, tá? Bruninha, bom dia. Sim, Wolverine. Dionai Muscípula. Se eu faço skincare, às vezes minha filha mais nova, Maria Clara, ela tenta fazer um skincare em mim, né? Ah lá. Marcelo Moraes, meu aniversário, aí o dia. O que que a gente fala para quem faz aniversário, né? O que que a gente fala, Marcelo Moraes? A gente fala grande coisa que é seu aniversário, né? O que importa se você tá treinando, seu cabra? Ah! Sofiazinha, no Burn, bom dia, Sofia. Obrigado por todo dia estar cedinho comigo, minha parceirinha de WeBurn. Ana Paula Arruda, uso de oxandrolona pode causar problemas gastrointestinais como empachamento? Não, Ana Paula, isso daí é mais raro, né? Porque empachamento tem relação, por exemplo, com gastrite, né? Com esse tipo de putz, eu não liguei a porcaria do meu relógio. Ah, muito bom, Musgly. Até me lembrou. Então, Ana. Não, né? Raramente você vê esteroides fazerem isso. Tem outros esteroides que fazem isso. Oximetolona faz isso, né? Pacientes reclamam muito de sintomas gástricos com oximetolona, sensação de mal-estar, né? Mas oxandrolona, não, tá? Agora, se você tá com essa sensação, coração, investigue, tá bom? Sueli Jesus Lopes, bom dia. Amanda aprendendo muito. Que bom, Sueli. Fico feliz. Um beijo no teu coração. Bom dia, Isabel. Minha filha de aplicativo. A gente está criando uma nova categoria, né? A família internética, a família de aplicativo, né? São vários núcleos familiares, né? A gente tinha filhos do casamento, a gente tinha filhos acadêmicos, que são as pessoas que a gente dá aula. Agora a gente tem filhos do Instagram, filhos do YouTube, filhos da Nação Muse. Ah, que bonitinho. Gosto assim. Vamos ver só uma pergunta do Caio Ramiro que mandou aqui no YouTube. Faço plantão no almoxarifado das 19 às 7. Posso treinar após o plantão ou devo descansar e treinar apenas à tarde? Caio, essa é a pergunta de 1 milhão de dólares, né? O que você deve fazer, né? Eu acho que você tem que testar as duas experiências. O que eu acho mais produtivo é você treinar antes de você trabalhar. Porque você acaba tendo uma disposição maior para trabalhar, você dá uma acordada. Né? E outra, você vai estar acordado, você consegue fazer refeição, tá bom? Laricinha, bom dia, obrigado por chegar aqui para ajudar. Bruninha Leitinho. Então, Caio, isso é aquilo que a gente estuda, por exemplo, na cronobiologia, né? O que que é melhor em relação à sua seu período circadiano, de acordo com o uso que você faz. De onde saiu isso, né? Isso é um trabalho antigo, de meados de 2000, que meu professor, Martúlio Mello, ele fez com uma empresa de ônibus, né? Então ele pegava os motoristas de ônibus que trabalhavam à noite, né, e que iam dirigir na madrugada, e eles davam treinamento resistido de alta intensidade para eles antes deles assumirem o que era o turno deles, antes deles dirigirem, né? E o resultado foi interessantíssimo, além dos motoristas eles se sentirem melhor, tá? Bruna Leitão, quieta, menina. Além dos motoristas sentirem melhor, o que aconteceu foi que eles pouparam da ordem de 200 mil reais de acidentes de trabalho por conta da direção, né? Ou seja, aquelas batidinhas bobas, encosta, paf, pif, né? Isso daí economizou 200 mil reais num mês, só de batidinha, de coisinha, assim, de pequenos acidentes, né? Ou seja, talvez seja interessante até para você em relação à atenção do seu trabalho, né? Eu acho, Caio, que você sair do trabalho e treinar na sequência é uma pegada muito forte, assim. Você vai treinar com uma situação onde teu cortisol está altíssimo, onde a tua alimentação talvez não esteja muito ok, né? Então, e outra, vai ficar difícil para você dormir logo depois, né? Porque vai subir a adrenalina, você vai ficar meio estaladão, assim. Então, o que eu acho que é interessante? É interessante você começar o seu dia, né, com treino. Como seu dia começa à noite, você treina à noite, né? Eu faço isso, eu treino de manhã porque meu dia começa de dia, né? Ontem foi o que eu fiz, né? Eu cheguei cedinho, só que aí eu tive que trabalhar, mas quando deu meio-dia, eu fui, treinei pesadíssimo, treinei posteriores de coxa, não, treinei quadríceps e deltoide, aí eu fui trabalhar e fiquei até a noite. A gente ficou dando aula no Interligas até as quase 10 horas da noite, foi muito legal. Muito, muito, muito legal. O tema de ontem foi performance em pessoas comuns, né? Não atletas, tá? Via de regra, dá pra você falar assim, começa o treino no começo do seu dia profissional. Seu dia começa à noite, então treine à noite. Ailton Cardoso, como está a lista do curso de bodybuilders? Estou ansioso, estarei dentro da certificação também. Pô, eu tô legal. É legal que você vai ter uma certificação do American College, né? Lembrando todo mundo, hoje, né, às 20 horas, vocês terão aula magna com o Titio aqui. E eu vou falar para vocês um pouco sobre suplementação, porque esse bloco é o bloco de nutrição, né? Para vocês entenderem de onde as coisas vieram, para onde as coisas irão, né? Onde a gente imagina que as coisas vão ir, né? E vai ser muito legal. Tá o link lá no meu perfil, clica lá no meu perfil, você se inscreve, assiste a aula de grátis, né? E aí, se você achar que isso tem a ver com você, faz a certificação e divirta-se, tá? Mas o curso de bodybuilding aí, Ailton, eu tô fazendo ainda a descrição dele, a emenda, eu vou soltar a lista de espera entre hoje e amanhã, tá? E aí você se inscreve lá e aí eu libero a inscrição. Só que nesse curso de bodybuilding, pessoal, eu só vou abrir vaga presencial, tá? Não vou abrir online. Então, quem puder, venha presencial, vai ser dia 24, só final de semana, não nesse agora, no próximo, tá? Serão 2 dias de aula, sábado e domingo, bodybuilding na veia do começo ao fim. E eu sou aquele esquema, eu fico até acabar, a menos que eu esteja morrendo, né? Mas eu fico até o último sair, né, que nem varrer o restaurante. Neno, desejo uma boa semana para todos nós. Muito obrigado, Neno. Abraço para você, querido. Maria Luísa Andrade Silva de Melo. Esqueci de tomar creatina 3 dias. Vale a pena aumentar a dose por um tempo? Não, Maria Luísa, não precisa, tá? Você está saturada de creatina. Se você toma creatina 5 gramas por mais, né, de 3 semanas, você não precisa aumentar essa dose para compensar, porque teu músculo provavelmente segurou isso daí, tá? Volta nos 5 gramas e tá tudo bem. Tudo bem. Ai, minhas moderadoras. A Bruna Leitão, né? Foi o Leitinho, ela já mandou. Bom dia, Laricinha. E mandou uma perereca. Muito bom, Bruna. Sempre. trazendo algo de muito bom para nosso entendimento. Iago Miranda, 2 minutos de descanso entre séries ou reduzir a carga? Olha, Iago, se a tua execução está correta, eu entendo que eu priorizaria o peso, tá? Por quê? Porque o peso é o fundamento daquilo que é modificação, tanto para força quanto para hipertrofia, tá? Então, o que você tem que ir pensando, portanto, não é aumentar o peso nesses 2 minutos de intervalo, é diminuir o que é o tempo de intervalo. Portanto, quando você chegar lá a 1 minuto de intervalo, talvez seja um momento bom ou oportuno para você baixar o peso. Aliás, aumentar o peso. Então, mantenha isso e tente ir tirando de 5 segundos em 5 segundos, tá? Então, em vez de 120 segundos, 115, 110, 105, 100, até chegar em 60. Chegou em 60 segundos, aumenta o peso, tá? Prioridade, sim, é o peso, mas se a execução estiver boa, né? Você está fazendo aqueles exercícios tudo bagunçado aí, cara, abaixa o peso de qualquer jeito e faz direito, moleque. Se não é experience, porque mesmo mantendo uma dieta balanceada e rotina de treino certos nos dias, eu sinto mais fome. Isso é normal? Tem uma série de coisas que fazem isso, né? Se não é experience. Primeiro, a realização do exercício, né? Principalmente se você faz aeróbio, ele é orexígeno, ele aumenta a fome. Segunda coisa, porque o exercício ele melhora a função da sua tireoide e você aumenta o que são suas taxas de T3, e o T3 também é orexígeno. Outra coisa, se você faz uma restrição alimentar, e aí não é uma dieta balanceada, né? É uma restrição alimentar. Lembre-se que toda restrição alimentar, principalmente quando você perde gordura, você aumenta a fome. Uma das coisas que determina isso é a diminuição da liberação de leptina. Você tem menos tecido gorduroso, você tem menos alimento, você tem menos leptina, você tem menos saciedade. Essa é a sequência fisiológica das coisas, tá? Ana Clara Vieira, bom dia. Em processo de emagrecimento, fazendo musculação 4 vezes por semana. Perdão, você deve ter ficado surdo, né? Perdão, perdão. A rinite matinal é algo inexorável, tá? Então, fazendo musculação 4 vezes por semana há 3 meses, a Nutri disse que não precisa tomar creatina. Está certo isso? Não, claro, ninguém precisa tomar creatina. A gente toma creatina porque a gente quer melhorar na performance, né? Eu prescrevo creatina para todos os meus pacientes, sem exceção, tá? Porque eu entendo que uma das coisas que mais importa naquilo que é a nossa tentativa de modificação de forma física é justamente uma capacidade aumentada de realização de trabalho ou capacidade de recuperação. A creatina está muito relacionada a isto. Deixa aí meus filhos. Reviane Neves Puerta, bom dia. Dica para sair do Zolpidem, causa compulsão alimentar, como na madrugada e não perco peso. Muito bem, se você percebeu isso, Reviane, você descobriu que você tem uma coisa chamada transtorno do comer noturno. Aí a gente trata com medicação, tá? Você precisa passar com psiquiatra, por quê? Porque é uma medicação específica para isso, né? Normalmente a paroxetina, né? E isso vai ajudar você a dormir melhor também, coração. Agora, um puxão de orelha. Lá, um puxão de orelha, se você anda fazendo restrição alimentar, né? Porque se você anda fazendo restrição alimentar, coração, isso predispõe a transtorno do comer noturno, principalmente se você não come durante o dia e aí à noite você está com aquele buraco no seu estômago, coração. Max Wendel, minha avó tem Alzheimer e muitas dores no corpo. Tem dias que tem alguns surtos por conta do Alzheimer. Creatina poderia ajudar em algo nesse caso dela? Max, a creatina não trata Alzheimer, tá? O que a gente tem da creatina são estudos que começaram a ser feitos em 2004, 2005, 2006, que mostraram que a creatina tinha um fator positivo para aquilo que era a cognição. Então, eu acho que vale muito a pena dar creatina para vovó, tá? Fale com o médico dela antes, né? Ajuste isso daí. Alexandre Marim Soutelo, bom dia. Tenho 51 anos, comecei a fazer academia tem 1 mês. Parabéns, Alex. Fiz exames antes de começar a treinar. Estou com uma testo acima de 800. Pode causar algum problema? Nenhum problema, Alex. Mas muito bom, né? Você tem 51 anos e tem uma testosterona acima de 800. O que é a coisa mais importante em relação ao hormônio quando você vai começar a academia? Não é o androgênio, é a tireoide, tá? Com 51 anos, fisiológico para você é ter um TSH, o exame que mostra o estímulo que a tireoide sofre, na casa de 3,5, tá? A gente tem uma mudança do que é esse nível ao longo da idade, tá? E por que isso é importante? Porque é a tireoide que dá sensibilidade à testosterona. Então não adianta você ter uma testosterona de 800, mas ter um TSH, por exemplo, de 5, 6, 7. Aí significa que você está num hipotireoidismo, que muitas vezes pode ser subclínico, ou seja, quando o TSH está alto, mas os hormônios estão normais, você vai precisar ir num médico para diagnosticar isso, de preferência um endócrino, né, ou um médico do esporte, como está ligado ao esporte, ou um nutrólogo, né, se estiver ligado ao esporte também. Né, então esse diagnóstico é importante, por quê? Porque às vezes você não tem 800 de testosterona, na verdade. Quando a gente tem hipotireoidismo e a testosterona muito alta, pessoal, o que acaba acontecendo é que você não tem o que é a ação desse hormônio no receptor adequado. Então, na verdade, é um número só de exame. Tá? Então, vale lembrar isso, Alex. Vai no médico, tá? Refaça todos os seus exames, observe com carinho os exames de tireoide. Tá? E quando a gente faz diagnóstico alimentar, a gente costuma pedir T3 reverso. Endocrinologista odeia isso, ele acha que T3 reverso é um exame que não deve pedir. Bom, você não deve pedir porque que existe, né? Existe, porque quem trabalha com a parte alimentar é um exame fundamental para demonstrar, por exemplo, se você está em restrição alimentar inadvertida. Ou seja, sempre que você restringe caloria, você aumenta T3 reverso, cai seu T3 livre, e isso, por exemplo, diminui a ação da sua testosterona. Mas fique tranquilo, conforme você for treinando, Alex, a sua testosterona ela vai cair. Por quê? Porque você tem aumento da afinidade do receptor pelo hormônio, e aí a testosterona tende a cair. Também não fique com medo, não significa que está faltando testosterona para você. Significa só que você está usando ela mais, entre aspas, usando, tá bom? Bruno Vitena, sou magro com barriga, um dilema aeróbico e ganho de massa. Magro com barriga, Rafa, normalmente a gente trata com fracionamento alimentar, tá? Outra coisa importante, magro com barriga pode ser fraqueza no seu core, na sua musculatura central do organismo, transverso de abdômen, serrateis, oblíquo interno, oblíquo externo, então vale a pena observar se você não tem uma alteração na sua musculatura, tá? É uma das coisas que mais, por exemplo, mexe com mulher. Então, mulher muito chega pra gente falando assim, ah, essa barriga aqui, essa gordura, tô gorda. Não é, tá? A maioria das vezes é uma fragilidade muscular, tá? Uma vulnerabilidade muscular, tá? Principalmente se você é mulher, você tá olhando no espelho, você vê que tua barriga, ela desce reta, ela faz um calombinho embaixo do umbigo, isso tem muito mais chance de ser uma fraqueza muscular do que necessariamente ser gordura, tá? Érica Morita, bom dia. Bom dia, Érica. Então vamos conversar aqui que tem papo aqui pra gente fazer. Alex Poliver Guitar Broadcasting. Uau! Uau! 48 anos, 98 quilos, já eliminei 15 com dieta. Eu acho engraçado, né, como algumas palavras são adotadas, né? Eu não perdi peso, porque quem perde encontro, eu eliminei. É muito bonitinho isso. É o quanto vocês se importam em usar as palavras de forma precisa. Não tô tirando sarro, eu realmente acho a verdade, tá? 48 anos, 98 quilos, eliminei 15, inspirando você no Wesley. Wesley é uma ótima inspiração, Alex. Comece musculação em breve, não demore, tá? Porque isso vai ajudar você a manter sua massa muscular e principalmente melhorar sua remoção de gordura visceral, que é muito importante. Faço caminhadas leves atualmente. Posso começar a correr com esse peso ou devo emagrecer mais? Alex, é uma dúvida que é muito comum, né? E aí? Posso começar a correr? Eu vou começar com musculação mais tarde. O ideal é você começar com a musculação. Primeiro que a musculação é mais segura em relação ao impacto. Por mais que você veja peso, tá? O impacto da corrida é muito maior do que o da musculação. Desproporcionalmente maior, tá? A musculação você tem o controle do movimento, que a gente chama de consistência de contração. Claro, você vai precisar de um bom professor para te ensinar a treinar, mas a gente sempre precisa de alguém bom para ensinar a gente alguma coisa, né? E é mais seguro também por causa do arrasto cardiovascular. Lembre-se que o exercício intenso intermitente, que é a característica da musculação, ele é mais seguro e mais afeito para você ter uma... Como é que fala? Uma segurança de cardiovascular melhor. Era questão de prova, por exemplo, que eu fazia, né, para os alunos responderem. Tem uma velhinha, chega na academia, o que, que você faz? Você põe ela numa esteira para caminhar ou você põe ela na musculação? A resposta certa é na musculação. Você não conhece o histórico cardiovascular dela? Você não conhece o histórico metabólico dela? Se essa velhinha tiver diabetes, sabe o que acontece? A glicemia dela cai, como não tem adrenalina e noradrenalina, porque é um exercício de baixa intensidade, não faz compensação glicêmica, e ela, pum, faz uma hipoglicemia na esteira. Olha que desastre. Enquanto você botar a velhinha para fazer, por exemplo, uma rosca direta, você está trabalhando um músculo que não é tão grande assim, bíceps, né? Ela tem intensidade, mas não tem um arrasto cardiovascular grande e também não tem um comprometimento fisiológico de ordem maior. Então, super seguro. Laricinha. Gripe pesada antes da defesa. Ansiedade pesou. Imagino, Laricinha. Garganta inflamada novamente. Imunidade tão baixa não é normal. Fiz check-up. Mas isso não é normal. Dica? Algumas. Laricinha, primeiro, a questão de você estressar para uma defesa de tese é mais que esperado, né? É uma coisa que, né, fala a respeito da sua vida. Então não dá pra gente relegar isso para segundo plano, né? E não dá para falar, ah, não tem estresse físico e mental, né? Tem, pra caramba, né? Imagina que você tá a milhão na sua cabeça, isso vai modificar a sua secreção, por exemplo, de catecolaminas, isso, entre outras coisas, vai acelerar a sua frequência cardíaca, né? Ou seja, você vai ficar cansada de base, tudo vai parecer um exercício para você. Esse desgaste, ele já faz com que você tenha uma vulnerabilidade maior a doenças, principalmente de trato respiratório. Você está me falando aqui garganta inflamada, vias aéreas superiores, isso é mais comum em homens. Óbvio que você não vai falar da sua laricinha aqui, né, laricinha? Mas para mulher o mais comum, normalmente, é a infecção urinária, né, e candidíase. Né, isso completa o quadro de, entre aspas, um overtraining, né, que a gente tenha, né, ou então de uma inadequação temporária em relação a volume de estresse e capacidade recuperatória. Quando você tem muita sustentação no quadro de estresse, mesmo psíquico assim, você tem depressão da capacidade da resposta da sua suprarrenal. Chega uma hora que ela, em vez de produzir cortisol e te proteger, ela diminui essa produção porque ela, entre aspas, atingiu o limite dela, né? Isso, por exemplo, é o diagnóstico bioquímico de overtraining, né? Quando você bate o olho nos exames, você tem queda simultânea de cortisol e ACTH numa situação de alto estresse físico, ou seja, existe uma inadequação entre o que deveria ser a resposta hormonal e aquilo que é o estímulo físico, tá? Ah, mas eu não estou treinando intensidade. Então, Laricinha, mas o esforço para fazer o que você está fazendo é muito grande, né? Então, quando a gente faz check-up para isso, é fundamental pedir ACTH e cortisol. Tem um pulo do gato. O ACTH você tem que fazer no laboratório, não dá para fazer em casa. Por quê? Ele dá muito erro de técnica, tá? Ele é muito sensível e isso faz com que você tenha uma alteração muito grande do que é o valor obtido e muitas vezes o valor real, tá? Alguns laboratórios, eles têm uma técnica um pouquinho melhor para fazer essa coleta, né? Tem o Sagapo, tem o Alta Diagnósticos, né? São os laboratórios de referência pra gente, né? E aí você até consegue um resultado bacana, mas no geral, né, a ideia é isso. A dica para isso, tá? Sempre se alimentar de forma adequada. Não faça restrição, principalmente de carboidrato. Laricinha, cortar carboidrato destrói o que é a tua imunidade. Então, se você está fazendo alguma dieta, que seja uma dieta restritiva, é hora de não fazer. Também não vai comer porcaria, né? Ah, eu tô fazendo meu mestrado, doutorado, vou me enfiar num pote de Nutella. Não faça isso. Vai fuder igual. Ai, desculpa, não era pra falar isso. Enfim. Já foi, né? Tamo no contexto, né, Laricinha? E finalmente, durma, coração. Durma, tá? Se tá tendo problema pra dormir, resolva isso, tá? Se não, a coisa é complicado, tá? Vinícius Tedim. Olá, Vinícius. Há quanto tempo? Durmo às 23, acordo sozinho às 4. Depois fico na cama. E quando desperto são 6:30. Minha impressão é que não dormi. mas o tempo passa rápido demais. Isso é insônia terminal ou sono superficial? Muito, muito, muito boa pergunta, Vini. Isso daí é insônia terminal quando você desperta às 4 da manhã, tá? É, a Bruna hoje tá no limits, leitãozinho do titio do papai, né? Vem cá, leitãozinho rosa, vou passar a mão em você assim, ó. Ah, coraçãozinho, ó. Bonitinha. Vou fazer um carinho com força em você. Coisa riquinha, leitãozinho, rosinha. Ai, sabe o que é? É quarta-feira. A Bruna Leitão ela já tá pensando no sextei, né? Se ela soubesse como vai ser a minha sexta, Jesus amado. Sexta-feira eu acordo 4 da manhã. Eu tenho cirurgia às 7 no Vila Nova Star. Às 11 no Moriá. Aí, o que eu vou fazer? Ah, aí eu vou visitar o Thiago Brunet. Tem uma reunião com os empresários lá em Alphaville. E depois eu gravo com o Malu Perini e Bruno Perini. Né? Ainda bem que é lá do lado. Eu e a Roberto. A gente vai gravar um episódio com a Malu. Com os Perini. Tá? Vai terminar o dia mais ou menos umas 9 horas da noite. E a gente gostaria muito de jantar com José Carlos Garcia, meu chefinho, que chegou de viagem. A gente também chegou de viagem. A gente até comemorou o aniversário dele, mas a gente queria comemorar de novo. Que foi muito especial. José Carlos Garcia, pessoal, único latino-americano convidado para operar num curso de cirurgia do ombro em Annecy, na França. Cirurgia ao vivo. É mole. Você está fazendo cirurgia lá na frente de médico do mundo inteiro. É para nego muito cascudo, né? Não tem jeito. Cabra tem que ser cabrão, tem que ser cascudo mesmo. Zé foi lá, pegou as coisinhas. Ah, é para operar isso aqui? Eu vou operar. Pera aí. Cabra bom. Vamos voltar aqui para vaca fria. Vinícius Tedim, vamos lá. Insônia terminal quando você acorda de madrugadinha. Isso é insônia terminal. A tentativa de você dormir depois é o sono superficial. Então, o que que é o ideal, Vini? O ideal é que você acordou, levante. Tá? Não fique estimulando esse sono superficial, senão você fica todo detonado durante o dia. Meu conselho para você, se você treina de manhã, acorda às 4 e vai treinar. Não cochile durante o dia. O que que vai acontecer? Você vai acabar dormindo um pouquinho mais cedo nesse dia. Então, em vez de ser 23, vai ser umas 10. Provavelmente, você vai acordar um pouquinho mais tarde também, né? Por causa da demanda que você criou. Ah, não aconteceu isso. Então, você tem que repetir isso todo santo dia. Acordou às 4? Vai treinar. Vai fazer alguma coisa. Não fica na cama, tá? E assim, progressivamente, você vai fazer esse ajuste. Final de semana, né? Se você gosta do Eslen, é um cara para você acompanhar. Eslen Delanogare, tá? Isso é importante. Boa, Bruno Skornik. Muito bom. O Eslen é um cara que vai falar assim para você. Meu amigo, né? Final de semana é como se fosse um jet lag caso você acorde tarde. Então, não acorde tarde no final de semana. Tá? No final de semana, acorde no mesmo horário que você costuma acordar. Porque senão, segunda-feira, você dificulta todo o processo. Então, acorda cedo, sábado e domingo. Tá? Vai treinar sábado e domingo, é bom. É um dia que não tem ninguém na academia para ficar te... Como é que fala? Competindo com os pesos. E aí você treina sossegado. Bom dia, Shirley. Jefferson Ramos. 1,73m, 86kg. Já eliminei 10 com dieta. Não estou conseguindo aumentar a carga nos treinos. Nutri incluiu betalanina na dieta. O que pode falar sobre? Betalanina, Jefferson, é um tamponante, né? E o lance da betalanina é que ele ajuda você entrar numa situação de acidose metabólica com mais, ou acidose metabólica muscular, vai, vamos compartimentalizar isso, com mais eficiência. Só que assim, se você faz série de 8, cara, dificilmente você vai aproveitar isso. A betalanina, ela funciona mesmo quando você tem mais de 1 minuto de estímulo muscular, né? E 8 repetições não te dão 1 minuto na maioria das vezes, a menos que você faça um controle do que é a sua consistência de contração, ou seja, se você controle excêntrica, concêntrica, se você faz isometria, tá? Mas tem esse fator limitante a betalanina. É legal, tá? Mas você tem que treinar direito. Se você não treinar direito, a coisa fica muito ruim. Sinai, de novo, tratamento para varizes grandes na panturrilha. Olha, minha cirurgiã... A gente optou por fazer uma cirurgia com laser, tá? Doutora Juliana Pugina. E, cara, ficou muito bom o trabalho, tá? Recomendo, mas vai no vascular. Sinai, é que, cara, você não tá no Brasil, né? Meu Deus do céu, e agora? Eu não conheço... Eu nem sei que sinal de dinheiro é esse que você mandou, né? Parece um daqueles labirintos que você ficava brincando assim quando era criança. 6 labirintos. Muito obrigado, por sinal da sua generosidade, tá? Ai, meu Deus. Eu vejo as conversas da Larissa com a Bruna. Então, tratamento para essas varizes aí tem, mas, cara, geralmente é cirúrgico, então precisa cirurgia. Fala mais, Self. Bom dia, meu caro. Xará. Vamos ver aqui. Vamos ver as perguntas que vocês perguntaram.
Oi. Oi, caramba.
Renato Perizzolo, bom dia. Acordei para estudar para as provas finais de medicina e assistir sua live. Queria saber como pode ser feita a TPC para com uso de, e parar com o uso de testosterona. Renato, não é uma coisa tão simples assim de te ensinar, porque eu tenho que tocar numa série de questões fisiológicas. Então, no geral, o que a gente faz é, primeiro, trocar a testosterona injetável para testosterona em gel. Segundo, introduzir medicações que bloqueiem receptores estrogênicos para fazer com que a sua, seu hipotálamo acredite que seus níveis hormonais estão baixos. Terceiro, avaliar seus níveis de estradiol e, se muito baixos, entrar com medicação, né, específica para aumentar isso. Se muito altos, também entrar com medicação específica para ajustar isso. Um tratamento, uma TPCzinha, que deu certo, leve, porque o cara que usou testosterona não se arrebentou demais, ela dura em média 4 meses. 4 meses, tá? Obrigado, Francisco. Shekel israelense, eu não conheço esse dinheiro. Obrigado. Então, para você fazer uma TPCzinha light, 4 meses, tá? Por quê? Porque senão o sujeito volta a produzir testosterona e para. Ele volta a produzir induzido pela medicação, você tira a medicação e ele para de produzir. Inconvenientes da TPC, né? Um deles é a diminuição da libido, né? Agora, dependendo do esteroide que você estiver usando, além de testosterona, você já está com uma diminuição da libido. Então, você não vai sentir modificação desse lado, tá? E a outra coisa, que é o que realmente você tem que se preocupar, as medicações que são utilizadas na TPC, elas provocam alteração da crase sanguínea. Isso quer dizer que você pode ter uma trombose, tá? Então, não é uma coisa simples. Já pensou fazer uma trombose no coração, uma trombose no cérebro, o problema que dá? Então, não é uma coisa assim, ah, toma isso daqui e vai tranquilo, né? Bem tranquilo, bem tranquilo. Não é assim, né? Aquela história, ah, toma o Indux aí e compra na farmácia e toma aí mesmo por conta própria. Ótimo para ter uma trombose e se lascar. Não faça isso, tá? Não é uma boa recomendação fazer isso sem acompanhamento. Celina Alves, estou sedentária há 8 anos, 57 anos de idade. Por onde começo? Musculação, Celina, com certeza. Você tem que começar por musculação, aí você vai colocando um aeróbiozinho, que pode ser antes do treino, para você aquecer pro treinamento, você sentir melhor, ter um gásinho melhor, tá? Essa eu acho que é a chave de você ter uma melhora. Lucas Melo de Andrade. Retirei o catéter duplo J, ai, que coisa horrível, graças a Deus, hein? E já retornei à atividade física, graças a Deus, sem nenhum incômodo. Abraço, muito bom, Lucas. Feliz por você, tá? Grande incômodo você passou aí com esse duplo J, imagino, mas necessário para o momento, tudo está bem, sinal de que você tirou essa arapuca. Desejo a você um ótimo reinício da sua vida normal. Quanto tempo de déficit calórico pode afetar o metabolismo? Como faz para voltar ao normal? 6 dias são suficientes para você ter queda da função tireoidiana e isso afetar o seu metabolismo inteiro. Mudou a tireoide, meu amigo? Muda tudo, tá? Essa é uma razão, porque, por exemplo, quando o pessoal fazia dieta do HCG, né, eles faziam aquela restrição absurda durante a semana, 500 quilocalorias dia, e aí chegava no final de semana, deixava um dia para você comer até a tampa, né, para tentar reverter isso. Como que você reverte isso? Isso aí tem um nome, essa diminuição da velocidade metabólica induzida pela restrição alimentar severa, a gente chama de eutiroidismo 6 síndrome, síndrome do eutiroide doente, é quando TSH, T4, T3 ficam baixos, tá? Como você resolve? Caloria, tá? Mas não recomendo, por quê? Porque imagina que você retirou essa caloria e depois colocou. Você pegou e murchou seu adipócito e inchou ele de novo. Você fez ele murchar a duras penas, se lascando, e depois você incha ele, às vezes em uma refeição, tá? Então não compensa fazer isso. É uma coisa meio arcaica, meio grosseira demais nos tempos de hoje. Por quê? Por isso não é uma dieta de preocupação qualitativa, ou seja, você não vai manter o que é a sua identidade física, você não vai ficar com um físico bacana que vai te agradar no final. Você vai ficar com um físico incaracterístico, você vai parecer doente, emagrecido, não por situações onde o seu metabolismo melhorou, mas sim piorou. E a chance de você ter um rebote e ganhar o triplo de peso que você perdeu é gigantesca, tá? Então a gente recomenda que você passe no nutricionista, faça uma reeducação alimentar, uma compreensão daquilo que é se alimentar, porque isso é importante, né? Você entender para que serve comida. E descobrir os seus limites, tá? Uma coisa fundamental na sua vida. Ah. O que você acha de whey caseiro feito com proteína de soja, leite desnatado em pó e farinha de coco? Bom, em primeiro lugar, isso não é whey, né? Whey é a proteína do soro do leite, né? Que é outro papo, um negócio que chama alfa-lactoglobulina, né? A proteína de soja, ela tem um fator limitante em relação à capacidade dela de mexer no seu limiar de leucina. Ou seja, você precisa do dobro de proteína de soja para fazer a mesma resposta de leucina que o whey protein. O whey não é leite desnatado, tá? O leite desnatado, ele contém proteína do leite, ele contém beta-lactoglobulina, ele contém alfa-lactoglobulina, então sai completamente do escopo, até porque, se você for ver o leite desnatado, né, ele tem uma grande quantidade de carboidrato, ainda que ele não tenha gordura. E farinha de coco, você está pondo mais carboidrato ainda. Eu acho péssima essa opção, né? Aliás, carboidrato com gordura, muita gordura, né? Porque o coco é rico em gordura. Então, o que você está fazendo é um hipercalórico, não é whey protein, tá? Ruim. Se você quer whey, tome o whey. Não faça esse negócio. Ana Silvia, déficit metabólico? Responda, Ana Silvia. Déficit metabólico é o seguinte, toda vez que você restringe caloria por mais de uma semana, você tem uma alteração da função da tireoide. Qual é o grande problema? Algumas vezes isso não retorna, tá? Por quê? Porque quando você mexe com tireoide, principalmente em relação à tua alimentação, dois hormônios são alterados, o T3 reverso e o T3 livre. O T3 livre é o que faz o seu metabolismo andar, o T3 reverso é o que recolhe o seu metabolismo e é o freio de mão metabólico que a gente tem com maior velocidade de resposta em relação ao que é a queda calórica, tá? E quando você faz restrição, tem a chance do T3 reverso até voltar em nível basal, mas o mais frequente é que existe uma coisa chamada metabolic shift, o seu T3 livre, ele cai, mas ele não volta onde ele estava. Razão esta, né, que todas as pessoas que fazem essas dietas de restrição intermitentes, elas cada vez engordam mais e têm mais dificuldade para emagrecer. Não tem coisa pior para o emagrecimento do que restrição intermitente. A pessoa restringe, perde 1 quilo, para, ganha 3. Aí restringe, perde 2, para, ganha 5. Restringe de novo, perde 1, para, ganha 9. É isso que é a história do que é o ganho de gordura ao longo da vida das pessoas que vivem de restrições intermitentes, né? Elas engordam a vida inteira. E por quê? Por conta dessa característica uma das coisas importantes é justamente essa alteração na função tireoidiana, ainda que aguda, mas tornada crônica pelo comportamento alimentar da pessoa. Trend viral. Tenho 26 anos e minha testosterona está 109. Trend, você vai procurar um médico urgentemente, meu amigo. Por quê? Porque 109, você está abaixo do que é o risco cardiovascular. Tem que descobrir, primeiro, por que está 109. Segundo, se realmente está 109. Né? E terceiro, o que você fez para isso acontecer? Tá? Se você não tiver usado nenhum esteroide anabólico, nenhum hormônio, né, as coisas que mais fazem cair testosterona é a restrição alimentar e restrição de sono, sendo que a restrição de sono é muito mais importante. Né? Você faz 2 dias de restrição de sono, você já bateu na sua testosterona. Dessa forma, 109 também é um número muito baixo para a gente olhar, né, e achar que foi só restrição de sono que fez isso. Né? Então, eu acho que com certeza você precisa ir no médico, tá, para ver o que pode ter acontecido. Fernanda Rocco, eu não estava inscrita no canal, já assisti todos os vídeos do Paulo, acabei de me inscrever e eliminar a minha gafe. Fernanda, obrigado pelo carinho. Então, lembrando aí, igual a Fernandinha, se você não está inscrito no meu canal do YouTube, então clique lá no inscrever-se. A gente tem live aqui quase todo dia, 7 da manhã, onde eu respondo as perguntas de vocês. Liga aí as notificações, tá? Que isso é super importante, né? Para você saber quando eu estou online, para eu poder falar com você, para eu poder contar aquilo que é a história que você quer saber, tá bom? Então, lembrem-se, né? Você está no YouTube, né? Inscreva-se, liga as notificações, você está no Instagram, clica aí no follow, liga as notificações também, porque no Instagram ele está diminuindo que a minha, sei lá por quê, né? Mas diminuiu a minha capilarização, então você vai saber, né, que de fato eu estou em live, né? Mas em geral, a maioria dos dias eu tô aqui 7 da manhã, só quando eu tô trabalhando muito que o negócio, que o bicho pega, tá? E a Bruna Leitão, lembrando, tá bom, Bruninha, vou lembrar, deixa seu like se você gostou disso, né? Deixa sua pergunta, seu comentário embaixo da live, se você assistiu depois, isso me ajuda a orientar o que é o conteúdo daqui do canal, né? Pronto, já fiz meu momento de blogueiragem. O que você achou? Blogueiro do American College. Bonito. Ai, bonito igual um cabrico. Cara, você chamou o Vilela pra trocar ideia comigo aqui. Obrigado, Bruna. Você sempre mantendo minha autoestima boa. Muito obrigado. O dia que eu estiver me sentindo um caco, eu vou chamar você. Bruna, fala alguma coisa. Me anima, pelo amor de Deus. Tô cagado. Ah. Deixa eu ver aqui. Chiquérrimo. José Neto está fazendo reposição de testosterona com um decelinato de testosterona. Ah, Nebido ou Ormus? É isso que você está tomando, Zé? Nebido, Ormus? Posso fazer um ciclo com Durateston uma por semana? Cagada, né, Zé? Você tem cara de ser novinho, tá? Em primeiro lugar, um decelinato de testosterona, né, ela é uma droga que a gente reserva para um homem de 65, 70 anos. Não me parece que você está nessa idade. Tomar mais testosterona aí só vai servir para você aumentar o que é a aromatização. Porque um decelinato aromatiza com razoável facilidade, né? São dois esteroides que aromatizam muito fácil, né? O undecelinato, né, e o undecanoato, né? Eu acho que você vai fazer uma bobagem. Minha recomendação, não faça. Enquanto isso, Marcelo Moraes está com uma testosterona de 267. Marcelo, mesma recomendação que eu dei para o trend viral. 267 está abaixo do risco cardiovascular, irmão. Isso quer dizer o seguinte, vai procurar um médico, você tem que descobrir por que caiu tanto assim, tá? E tratar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Bruna, lógico que eu segui o script, Bruna. Sou um cabra da peste. Na verdade, tem um monte de chefe. Tem você, Larissa, o Matheus, myself. Ah. Desculpa. A Camelete, né? Nossa, o que eu tenho de chefe, vocês não fazem ideia do que eu tenho de chefe. Minha vida é falar sim senhor, não senhor. Sim senhora, não senhora. Alexandre Ferreira, tô com minhas vitaminas baixas. Se eu tomar um multivitamínico, me ajudaria? Normalmente, Alexandre, multivitamínico, ele é um preparo que tem uma baixa quantidade disso para justamente ser multi, né? Para conter tudo, você tem pouquinho de cada um. Eu recomendo que você vá num nutrólogo, né? E ele faça essa avaliação para ver se não tem nenhuma vitaminose associada, ou seja, se não tem nenhuma doença associada com essas faltas de vitamina, e que ele te prescreva, né, a vitamina adequada na dose adequada, tá? Muitas vezes existem algumas situações onde você tem dificuldade de absorver uma determinada vitamina. Pra vocês terem noção, tem doença, pessoal, de receptor de vitamina, né? Doença de receptor de vitamina D, por exemplo, existe isso. Então, se você tem uma alteração de vitamina, por favor, vai no médico, tá bom? Isso é importante. Proteína de soja baixa libido. Grande pergunta. Essa pergunta é uma pergunta, ó, recorrente há muito tempo, né? Pô, a proteína de soja, o isoflavonoide, porque ele tá cheio de estradiol. Gente, é assim. Agora calma e presta atenção, que essa é uma resposta complicada. Isso é uma coisa que eu preciso falar para vocês. Em primeiro lugar, proteína de soja não costuma baixar libido, tá bom? Não costuma, principalmente se você consome ela numa frequência uma vez por dia, tá? Ou numa frequência baixa, uma, duas vezes por dia. O que acontece é o seguinte, tá? Até porque a proteína de soja, o que é importante não é se ela tem flavonoide e ela tem fitoesterol, tá? É porque ela tem uma proteína na composição dela que chama genisteína. Isso é um bode. Por quê? A genisteína, ela inibe a tiroperoxidase. Isso quer dizer que você modifica a sua capacidade de produção de hormônio tiroidiano. Quando isso acontece, você tem uma diminuição da sensibilidade periférica ao androgênio. Quando isso acontece, você tem um acúmulo de testosterona, e essa testosterona acumulada, ela é mais suscetível a ser aromatizada. Então, em alguns casos, onde as pessoas consumiam muita proteína de soja, por exemplo, tomava 1 litro de ADs por dia, ou então fazia uma dieta que tinha só proteína de soja todo dia, 4, 5 refeições, essa função tiroidiana modificada fazia com que você transformasse mais testosterona em estradiol do que utilizasse ela por conta da insensibilidade periférica que era criada pela restrição de hormônio tiroidiano que existia devido à ação da genisteína na inibição da função da tiroperoxidase. Fácil. Pra caramba, fácil. Ó, assiste a aula hoje do American College, tá lá, você clica no meu perfil, você se cadastra. A gente vai falar sobre nutrição, é uma formação do American College, né? Imagina isso. Antes você tinha que ir para os Estados Unidos, gastar uma centena de milhares de reais para conseguir fazer isso. Hoje você consegue fazer isso num preço muito mais razoável. E tendo aula com o titio, porra. Né? Com o titio, e tem bastante gente de fora. Stuart Phillips, a gente chamou o Scott para falar de creatina junto com o Eric Rawson, que é uma sumidade, o cara que mais pesquisa creatina, tá? Então a gente vai ter Scott Forbes e Eric Rawson, né, falando para vocês sobre creatina. Cara, essa formação está imperdível. Muito obrigado, Bruninha. Deixa eu até fazer um pin aqui. https://medicinaesportiva.com. Fixar mensagem, tá? Então é isso que acontece em relação a baixar a libido, né? Não é muito... naquela baixa libido, que quando você consome ela em grandes quantidades, você tem uma modificação da função tiroidiana que realmente faz com que você altere o que é a sensibilidade periférica ao androgênio que pode atacar sua libido, tá? Wallace Carrieri. Bom dia, estou com retrolistese grau 1, L3, L4, L4, L5, 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 L5. Ah, só isso, Wallace? Posso treinar? Não tenho dor. Treino bem pra caramba, amo fazer tudo isso, parabéns. Obrigado, né? Wallace, veja bem. Se você não tem sintoma, você tem que treinar, com certeza. A questão é necessário que você faça alguma coisa preventiva para fortalecer a musculatura diretores da espinha e estabilizar essa coluna, tá? Recomendo você conhecer o Instagram do Dr. Vinícius Benites, né, um neurocirurgião que opera a coluna pra caramba. Aqueles casos terríveis de escoliose, que a pessoa parece um S, tá? O Vini opera maravilhosamente, né? Ele fala muito bem, sobretudo. Eu ainda vou trazer para fazer um treino comigo, né? Principalmente para tirar um monte de dúvidas. Ah, eu tenho escoliose, eu tenho dor. Não, escoliose não dá dor, não, tá? Isso não faz sentido. Então, vamos fazer isso. Agora, a distese, né, para vocês é um escorregamento, é como se a vértebra ela fizesse isso daqui, ó, ela escorrega sobre outra. Então, a gente tem que fortalecer essa musculatura. Isso tem que fazer, Wallace, não tem como escapar, tá? Melhor forma de você ajustar isso, queridão, é você fazer fisioterapia desde já. Então, uma a duas sessões de fisioterapia por semana, tá? Pelo menos nos primeiros 3 meses, e aí depois você reduz essa frequência para uma vez por semana. Faz a tarefinha que o fisioterapeuta vai passar para você, porque ele vai te passar uma tarefinha e a coisa vai ficar muito melhor. Meu eizinho sagrado. Yara Araújo. Emagreci com endócrino usando sibutramina e musculação. Perdi 10 quilos em 5 meses. Taxa boa. Hoje 78, com 21 anos. Baixando taxas de pré-diabetes, tirando glifage, querendo começar com creatina. Opinião. Muito bom, né? A creatina ela aumenta a captação periférica de glicose, para você vai ajudar, Yara, principalmente se a estratégia ela intervém ou naquilo que é a estratégia do seu endócrino, né? Ele está relacionado com alguma coisa que em você tenha sido diagnosticado de resistência periférica à insulina, tá? Muito bom, só que treine musculação cada vez mais forte, coração, e de preferência cada vez mais frequente, tá? 7 dias por semana. 7 dias por semana. Teu objetivo não é melhorar? Então você tem que se superar nas coisas que você precisa fazer, tá? Cíntia Maria Mangabeira Oliveira, minha querida nação Muse. Bom dia, estou com dor muscular na coxa há 1 mês. Por que será? Não faço ideia, né, Cíntia? Eu treino, mas ainda amamento e não durmo muito bem. Ai, Cíntia do céu. Então você está amamentando e não dormindo. Que delícia, Cíntia. Isso daí, uma das coisas pode ser o que é uma síndrome miofascial causada pela restrição de sono, tá? Não estou falando que é isso, você precisa investigar, mas o mais provável é que seja. Isso quer dizer que a gente precisa fazer o melhor possível para corrigir seu sono o mais urgente possível, tá bom? Porque senão o teu cérebro aprende a sentir dor como normal. E aí você ganha o que é o que a gente chama de fibromialgia. E para tratar fibromialgia é muito mais difícil que você tratar uma síndrome miofascial na básica aí das coisas. Pelo amor de Deus. Outra pergunta, é comum vitamina B12 dar sono? Não, não é não, né? Inclusive, ela é fundamental que a sua função neurológica, aliás, é um dos fatores protetores que a gente tem no seu caso, que está fazendo um problema miofascial, tá? Mas Cintia, de verdade, não espera para resolver isso, resolve já. Porque se virar fibromialgia, vira assim, ó, pum, aí essa dor na coxa vira dor no corpo inteiro. Deus me livre. Deixa eu achar uma madeira aqui para bater. Foi o que deu. Quais são os sinais que o bulking está dando certo? Primeiro sinal, sinal agudo. Boa pergunta. Se o bulking está dando certo, primeiro sinal é que sua força aumentou. Isso é a primeira coisa que muda. Isso não é relacionado à sua forma física, se você ganhou peso. O bulking adequado, a primeira coisa que aumenta é força. Segunda coisa que aumenta, resistência à força. Então você vai aumentar o peso e vai aumentar a quantidade de repetições que você é capaz. Terceira coisa que aumenta, a sua capacidade de realização de trabalho em intervalos curtos. Você vai ver que você vai recuperar melhor nos intervalos dados. Quarta coisa que melhora, ganho de peso com qualidade física. Bulking ruim, ganhou gordura. Ganhou gordura, teu bulking tá ruim, né? Ficou com a cara redonda, teu bulking tá ruim. Você não tá fazendo bulking, você tá fazendo fatting. Você tá fazendo nevering, né? Você tá fazendo bobagem, tá bom? Principalmente que eu falo pra você, bulking coisa de atleta. Se você tá fazendo bulking, chance de tá fazendo uma cagadinha é muito grande, tá? Quando der fome no meio do treino, para ou continua? Cara, depende do meio, né? Você tá no meio, no meio, no meio... Né? É complicado, né? Você vai ficar com fome mais meia hora, né? Isso acontece comigo de vez em quando, né? Mas eu vou comer, porque eu não aguento treinar com fome. Não aguento. Sabe quem é assim também? Rafael Brandão. Esse é um cabra que, se treinar com fome, ele não funciona. Ele precisa comer antes de treinar. Aí é uma lasqueira, né? Eu já não consigo. Eu passo mal. Agora, se você está tendo fome né, durante o treino, muito provavelmente que você esteja... Se está com fome durante o treino, muito provavelmente você não está se alimentando direito, tá? Cara, o Instagram desligou minha live. Não é à toa que eu gosto mais do YouTube do Nação Muse, né? Instagram tá me boicotando. Justo eu. Dei tanto conteúdo pra essa plataforma. Mas tudo bem. É a vida. Ai, sei lá, vi. Vou até fechar aqui. Jesus amado. Vamos ver aqui. Que a gente aproveita, chama o povo pra cá. São 7h54. Ah, 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 ah. Uga buga, viu? Uga buga. Share. Vamos cheirar. Não, não existe essa lógico que não existe esse verbo, né? Bugidi, 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 bugidi. Grande sessão da tarde. Gente, eu cutuco o nariz às vezes enquanto eu tô fazendo live. Eu nunca tinha visto isso. Que horror. Peguei uma foto que eu tô horrível. Faz parte. A mim me gusta, cabrunco. Donde está la cutina? Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Ana Paula Vieira, tenho epicondilite no cotovelo esquerdo, estou fazendo fisioterapia, devo parar de treinar? Ana, se você não faz tênis, provavelmente você está treinando dorsal errado, tá? É o que você tem que fazer, na verdade, é sim parar de treinar e aprender a treinar dorsal sem que você sobrecarregue seu cotovelo, tá bom? Isso é importantíssimo para você. E de novo, o uso de oxandrolona pode aumentar a frequência de enxaqueca? Pode, assim como pode aumentar o que é a sua epicondilite. Por quê? Porque ela modifica a sua relação androgênio-estrogênio, tá? Piora a recuperação do seu tendão, tchanã, isso vira epicondilite, tá? Agora, todo androgênio, ele pode precipitar cefaleia, tá? Tem uns que fazem isso mais, né? Hemogenin faz isso um pouco mais, tá? É, você é mocinha, esteroide não, coração. Dá ruim. Dá ruim, dá bad. Bad é ruim. Ruim é péssimo. Deixa eu ver aqui. 64482. Nós estamos na Muse BNTC 644. Né, das que quando eu comecei a contar. Né, 82ª de 2023. Aê! Add to serious. Vamos, filho. Vamos. As matinais no aero. Pupuru, pupu, pupu. Popó, popó. Post. Aê, cabra. Muito bom, cabritão. Já viu o que eu precisava ver? Vamos voltar. Voltando para a nossa cold count aqui. E amanhã, pessoal, não vai dar tempo de fazer live, tá? Já tô avisando por quê. Porque amanhã, 7h, eu tô operando com o Zé Carlos, né? Então não dá pra fazer uma live enquanto a gente tá operando. Gostaria muito, né? Seria muito legal, tá? Mas... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Já que o Instagram cagou pra mim.
Mas.
Ó. Não tem problema. Eu faço um story falando que eu tô aqui. Nossa, que afinação maravilhosa. Paulo Musgli, você devia ser cantor. Ó, você que tava aí no Instagram e caiu a live. Tô no YouTube. Tá aqui o link. Beijo pra você, até já.
Você que tava aí no Instagram, hein, Caio Live.
Pronto. A gente resolve as coisas assim. Beijo pra você, até já. Seu cabra.
Ó, você que tava aí no Instagram, hein, Caio Live. Tô no YouTube. Tá aqui o link. Beijo pra você, até já. Ó, você que tava aí no Instagram, hein, Caio Live. Tô no YouTube.
Ai, Jesus amado. Pronto, menos um telefone. Ihu. Ana Paula, você entendeu que essa epicondilite, ela pode ser por causa da oxandrolona que a senhorita está tomando? Que falta de juízo, hein, coração? Nossa, tem um monte de pergunta aqui e eu bobeando. Vamos lá, Norri Norri. Comecei a perder peso, comecei com 82, estou com 74. Quero chegar em 68. Perdi gordura em todo o corpo, mas continuo com gordura abdominal. Dica, considere fracionar suas refeições, tá? Outra coisa, Norri Norri. Você não tá perdendo muito peso, não? Tem que ver isso, tá? Porque às vezes vocês colocam uns números na cabeça que só existe no ideal. E aí você fica emagrecido, mas você fica emagrecido parecendo no espantalho, tá? Então, não é esse o objetivo. Nunca perca peso pelo peso, né? Você tem que ver qualitativamente o que é isso. Está sobrando barriga, tem que ver o que é a tua parte muscular, porque falta de músculo da barriga, você fica com uma... A gente chama de ptose visceral, tá? Você enfraquece o transverso do abdômen e os oblíquos, fica aquela pança do peso dos seus, das suas vísceras, tá? Então, isso é uma grande besteira. Não faça isso no seu corpo, tá? Lembre-se disso. Alan Jones, bom dia. Vitor Santos, minha pressão deu normal, 12/8, mas meu colesterol deu 250 e o triglicérides 240. TGO-TGP alterado e creatinina normal. Hemograma normal. Será que estou apto à musculação? Só fiz esses. Olha só, Vitor. Triglicerídeo de 240, né, com um colesterol de 250, a gente tem que investigar uma dislipidemia familiar. Tá? Aí tem uma classificação de Fredrickson, que vai falar pra gente que tipo de dislipidemia é, se a gente trata com medicação ou não. Agora, eu acho que é uma dislipidemia baixa, tá? Você corrige isso principalmente com regulação alimentar. Se você é um cara que come muito açúcar, consome álcool, né? O triglicerídeo costuma dar alto assim. Então, um ajuste alimentar vai fazer ele cair com certeza. TGO-TGP alterado? E a sua creatinina, como tá? Tá? Você falou aqui, ah, tá normal, ótimo. E o seu CPK, como tá? E o seu GGT, como tá? Porque aí a gente tem que fazer um diagnóstico de esteatose hepática. Então, se você tem já uma dislipidemia, já uma hipertrigliceridemia, pode ser que você tenha também uma esteatose hepática que está associada com a sua, com o seu sedentarismo. Se você está querendo começar a musculação, né, eu acho que você deve começar a musculação, mas seria interessante passar num médico antes para ver isso, amigão. Alan Jones, creatina com suco integral de uva em jejum ou depois do treino, é uma boa estratégia? 41 anos, estudante de nutrição. Alan, é assim, eu não gosto de nenhum tipo de bebida que tem uma quantidade de carboidrato que você coma, né? Aliás, que você consuma aquilo que você comeria num prato de comida, né? Assim, glu, 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 né? Então, eu evito, principalmente se você quer um resultado físico, estético, né? E se você já tem uma resistência periférica à insulina, se você não é muito seco, né? Porque não são alimentos proibidos, mas são alimentos que são reservados para pessoas que têm uma capacidade de captação de glicose melhor, tá? Eu tinha, quando eu era mais jovem, hoje, se eu tomar um suco de laranja ou um suco de uva, primeiro que eu vou soltar pum até o dia seguinte, né? Segundo que eu vou distender a alça, eu vou fazer fermentação, e terceiro que eu vou subir minha glicemia grandemente, tá? Se você tem 41 anos, eu acho que pode ser que você esteja na mesma berlinda, tá? O que eu recomendaria para você é creatina pós-treino. Primeiro que ela é melhor distribuída, segundo que ela é melhor absorvida se você consumir com carboidrato. Mas tua refeição provavelmente tem um carboidrato, então não acho necessário você tomar um suco, tá? Eu acho uma coisa muito duvidosa, na verdade, tá? Augusto Poeta. Augusto Obstetra aqui. Sigo no treino, coisas acontecendo, dúvida. Para mim que quer perder barriga, melhor cardio, já tem condicionamento. Aí é o que você mais gostar, Augusto. Por quê? Porque cardio é uma atividade extremamente monótona, a gente tem que fazer a que a gente mais gosta, senão nós desistimos, ponto final, tá? Dependendo do peso que você tiver, a corrida, você pode ter impacto, isso daí vai trazer um risco de lesão maior para você. Eu não acho que seja uma coisa muito razoável, tá bom? Então, não recomendo, né? Mas, é o que eu te falei, tudo depende de você, o que você gosta de fazer, isso é o principal. Tatiana Costa Tobias, treino HIIT em casa todos os dias, máximo 20 minutos, suficiente para qualquer, para qualidade de vida, fortalecimento do corpo, condicionamento no geral? Normalmente sim, amo musculação, mas odeio academia, te entendo, né? Eu também odeio academia, academia com som alto, odeio, né? Tenho um verdadeiro pavor, né? Eu sou... Eu tenho, cara, nossa senhora, ah. Sei lá, pra treinar, não pra dançar. Ah, mas eu gosto de ouvir. Compra um fone de ouvido, enfia no seu celular e escuta você, né? Não tem que escutar todo mundo, senão daqui a pouco você vai fazer o quê? Botar um paredão dentro da academia? Né? A gente tá em 2023, né? Na hora de tirar tudo que é som de academia pra cada um usar o som que prefere. Só o silêncio é democrático, né? Ah, quero escutar música. Põe um fone de ouvido. Faça isso, tá? Bom, Tati, monta uma na sua casa. Compra uns aparelhos, boi na sua casa, resolve esse problema. Com certeza vai dar certo. Ó, também indo para as últimas, que já são 8 e 5. Eu preciso trabalhar. Rayane Chinimbu. Bom dia, me chamo Rayane. Há 2 meses tive um bebê. Voltei a treinar isso agora. Posso tomar creatina mesmo amamentando? Rayane, se você não estiver tomando, não comece agora. Acho que não é um momento muito propício para isso, tá bom? Mas volte para o treino com certeza. Só lembre que logo depois do treino, talvez não seja um horário muito bom, um momento muito bom para se amamentar. Por quê? Porque a produção de lactato altera o sabor do leite, tá? E a criança pode não querer mamar, tá? Tirando isso, de resto, parabéns pelo seu bebê, tá? Você tenha muita felicidade na sua vida. Muita, muita. Hugo Silva Varenga, tell me more about lower T3 reverso. Hugo, seja específico, amigo. Senão você está me pedindo um trabalho de... Como é que chama isso? Esqueci o nome. Um trabalho de TCC. Não, fale mais sobre T3 reverso. Cristiane Santos do Amaral, em relação a estalo no joelho. Pós água no joelho e inchar, qual exercício posso continuar fazendo para fortalecer? Devo fazer musculação, Cristiane? Você precisa passar no ortopedista especialista em joelho, tá? Por quê? Você teve um derrame articular. Derrame articular é sinal de lesão. A lesão mais comum relacionada a isso é a lesão condral. E provavelmente alguma coisa que você está fazendo é exatamente isso. Mano. De certo sobre, né? Pessoal, vocês têm que ser específico. Manda reto, não tem problema. Eu respondo. Então, Cristiane, você tem que fazer esse diagnóstico, tá? Pra você saber como que a coisa tem que funcionar. Lorena, fala mais. Também odeio academia. Som alto e academia. Então, Lorena, isso é difícil, né? Aquelas músicas horrorosas, é. Muito. É sempre uma música horrorosa, né? E 4 da manhã, 5 da manhã, então... Capitão Desprezo. Modo Capitão Desprezo. Não, mas tem hora que nem um fone de ouvido consegue resolver. Socorro. Liverson Secon, 114 quilos, 32,4% de gordura. 68,4%, 180. Mas indico de índice de gordura visceral 18, além de alimentação, indução para perder gordura visceral. Liverson, antes, provavelmente você fez uma bioimpedância, né? Isso é normalmente típico número de bioimpedância, tá? Lembra que a bioimpedância não é 100% precisa, tá? Alimentação para perder gordura visceral é restrição calórica, na verdade, tá? Esse é o momento onde só a restrição calórica ela vai resolver. Ah, eu quero ganhar massa muscular, perder gordura e ter um físico bom. Fracionamento alimentar, redistribuição de caloria, né? Timing de nutriente resolve. Tenho gordura visceral. Aí a gente tem que fazer restrição calórica. Outra coisa, musculação, tá? O aeróbico, ele remove gordura subcutânea, tá? A musculação é que remove gordura visceral, tá?
Nara Santana. As daqui é senta, senta.
Ai, Jesus. Eu fico imaginando o cabrinha lá fazendo agachamento. É, escutando. Senta, 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 senta. Porra. Acho que eu dava uma porrada no alto-falante. Fala, lazarento. É satanás nessa merda, Nara. É verdade. Só musiquinha do satanás na hora que você tá treinando. Ai. Coisa que você tá lá no agachamento. Tem coisa pior. Nada é tão ruim que não possa piorar. Leve essa frase pra sua casa. Ai, ai. Cara, vocês lembram do bonde do Tigrão? Tatatum, tatatatum. Vai, gramurosa. Ô, Jesus amado. Olha, Deus do céu. Gente, vou encerrar. São 8h09, preciso trabalhar, senão fudeu. É, fudeu mesmo. Eu não posso falar isso, senão cai a live no YouTube também. Mas, é verdade. O que, que eu posso fazer? Exatamente, Vocles. Esse é o espírito, tá? Eu vou deixar uma mensagem para vocês. Ontem na aula do Interligas, foi muito legal. Né? E eu... termino uma mensagem que eu falei para vocês, que a capacidade mais importante do ser humano, na verdade, é de comunicação, conexão, tá? E aquilo que é mais importante no relacionamento é você enxergar. Enxergar outra pessoa, você enxergar na situação, você enxergar quem você é, você enxergar o que você é capaz de fazer. Então, enxergar é fundamental, tá? E tem uma frase do cara que chama John Roscoe, um filósofo, que ele fala o seguinte... Uma centena, aliás, um que pensa vale mais do que uma centena que fala. Um que enxerga vale mais do que milhares que pensam, tá? Então, lembrem disso hoje. Se você está acostumado a pensar e você acha que é suficiente, por favor, lembre-se de que enxergar a situação que você está, enxergar o próximo, enxergar... quem é você, enxergar o que você precisa fazer é mais importante. Não adianta pensar se você não tem referência para agir, tá? E não adianta falar se você não consegue pensar. Né? Eu falo isso para vocês por quê? Porque justamente, né, a rede social é um local onde tem muita falação, muito pouco pensamento. Você imagina então se alguém enxerga alguém. Preocupe-se com isso. Eu preocupo isso com relação a vocês. Quero desejar para vocês uma excelente quarta-feira. Nos vemos às 8 no nosso curso. Beijo no coração de todos, que vocês tenham um dia maravilhoso, que tudo de melhor aconteça. E a gente se vê amanhã, quinta-feira a gente se vê, tá? Sexta aqui não vai dar, mas quinta-feira a gente se vê, 7 da manhã. Beijo no coração, fiquem bem, é nóis. Queiroz. Ai, preciso trocar esse banco. Definitivamente eu preciso trocar esse banco.